Me chamo Diogo e vim falar um pouco da cultura na formação do cidadão. Mais do que uma característica essencial de uma sociedade, a cultura pode ser considerada como o elemento principal que difere uma nação de outra. Os costumes, a música, a arte, principalmente o modo de pensar e agir, fazem parte da cultura de um povo e devem ser preservados para que nunca se perca a singularidade do coletivo em questão. A palavra cultura deriva do latim colere, que tem como significado literal cultivar. Partindo desse princípio, percebemos que se trata de uma herança acumulada ao longo dos anos e que deve ser preservada. Cada pessoa pertencente a uma determinada nação agrega valores culturais, os quais a levarão a fazer ou expressar-se de forma específica. Esse mecanismo de adaptação é um dos principais elementos da cultura e torna-se ainda mais importante quando se alia ao fator cumulativo. As modificações que se desenvolveram e que foram trazidas por uma geração passam para a geração seguinte e se implementam ao melhorar aspectos para futuras gerações. Durante muito tempo, o termo cultura foi estudado e acabou sendo dividido em algumas categorias. Cultura sendo a filosofia, trata-se de um conjunto de manifestações humanas de interpretação pessoal e que condizem com a realidade. Cultura sendo a antropologia. O termo deve ser compreendido como uma soma dos padrões aprendidos e que foram desenvolvidos pelo ser humano. Cultura popular. Associa-se a algo criado por um determinado grupo de pessoas que possuem participação ativa nessa criação. Música, arte e literatura são exemplos que podem ser utilizados. Por ser um agente forte de identificação pessoal e social, a cultura de um povo se caracteriza como um modelo comportamental, integrando segmentos sociais e gerações à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades. Entretanto, é necessário lembrar que essa percepção individual tem grande influência por parte do grupo. As escolhas selecionadas ou valorizadas pelo grupo tendem a ser relacionadas na percepção pessoal. Além disso, a cultura possui quatro processos que têm participação ativa na influência do indivíduo. O agente cultural. Seja qual for a forma de expressão artística que ele promove, trata-se de alguém que se sente valorizado pelo que é capaz de fazer e mesmo na velhice é muitas vezes procurado para transmitir seus conhecimentos aos mais jovens. Propagador cultural. É aquele que não cria, mas que valoriza e ajuda a difundir determinados tipos de arte. Muitas vezes dedica sua vida a esse propósito. Dentro desse grupo estão incluídos os indivíduos que compram e comercializam produtos culturais. O espectador cultural, grupo formado por pessoas que não criam e nem difundem a arte, mas que são apreciadores do gênero e que se identificam com outros de pensamento semelhante. Um exemplo do gênero, e que pode ser citado, é a formação dos fã-clubes, que interagem entre si promovendo o ídolo de diversas maneiras. O alienado cultural. Trata-se de alguém ou determinado grupo que denuncia as formas de expressão cultural. Presente muitas vezes em regimes ditatoriais, evidencia a exclusão social e oprime movimentos artísticos menos poderosos, mas nem por isso com menos influência na sociedade.
Identidade cultural. A identidade cultural, em níveis diferentes, constrói a consciência do povo. Isso ocorre devido à necessidade de comunicação, e aquele que se comunica o faz por meio de certos meios e formas. Um dos objetivos de democratizar a cultura é aumentar o acesso aos bens culturais que já existem, possibilitando que as pessoas possam desenvolver o seu próprio modo de ser e participar da comunidade como um todo. O acesso à cultura depende de alguns aspectos específicos. O acesso físico permite a melhor distribuição dos equipamentos culturais e também possibilita o transporte de todas as pessoas, independente de onde residam: periferia, subúrbio, centro. O acesso econômico está relacionado aos custos de participar dos eventos culturais de uma cidade ou comunidade, Portanto, deve-se pensar na relação custo-benefício entre a criação e o consumo artístico e o acesso intelectual, que é responsável pela compreensão do produto artístico, formando o público e agentes culturais. O Brasil possui uma vasta herança cultural, e um exemplo disso se encontra nas artes visuais. Na pintura, desde o estilo barroco, foi desenvolvida uma tradição relacionada à decoração de igrejas, e muito pode ser visualizado nos centros nordestinos e no estado de Minas Gerais. Com a ascensão do modernismo no século XX, o país acompanhou uma onda de renovação trazida por artistas como Di Cavalcanti, Portinari e Tarsila do Amaral. Já no campo da escultura, o país também possui referências importantes, como Rodolfo Bernardelli e Amilcar de Castro, muito influenciados pelas obras de Aleijadinho. Toda essa diversidade histórica no país, aliada a obras musicais e literárias, nem sempre é direcionada à população como deveria. Entretanto, algumas entidades existentes facilitam o acesso das pessoas à cultura.
Boa tarde, meu nome é Arthur e eu vim falar sobre a cultura brasileira. Bom, a cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, e entre outros. Devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui, são elementos característicos da cultura brasileira e a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais como o carnaval e as festas tradicionais locais como as cavalhadas de Pirenópolis em Goiás e o festival de Parintins no Amazonas. A religião como elemento cultural também sofreu a miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Os hábitos e costumes, como os costumes brasileiros, são variados, tratando de termos morais. A nossa influência toma como base principalmente a moral judaica cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios como os africanos. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo, por possuir um território de proporções continentais, e o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. Pensando em termos culinários, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do centro-oeste brasileiro. Por exemplo, enquanto o vatapá e a acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana.
Cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial, fator que se explica dado pela diversidade de etnias presentes na África, quando pela influência de povos do Oriente Médio e Europeu, quando tiveram contato com os africanos ao longo da história. A combinação dos fatores migratórios da colonização europeia e da diversidade étnica no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas e cultua-se várias religiões, em que se caracteriza por ser pluricultura. O continente africano.
Cultura japonesa. O Japão exibe uma cultura multifacetada, com tradições milenares. Embora tenha raízes na cultura chinesa, a distância geográfica permitiu ao Japão a construção de um modelo cultural diferenciado e cujas marcas persistem mesmo com a característica dinâmica do povo de adaptar-se à evolução tecnológica. Os japoneses tem o sincretismo religioso como marca. Suas principais crenças têm raízes no shintoísmo e budismo, mas coexistem com outras religiões, até mesmo com a cristã. Diferente do que ocorre no Ocidente, no Japão há uma pregações religiosas. E a religião não é vista como doutrina, mas um modo de vida. É considerada um código moral, um modo de viver, e não está arraizada, que não se distingue dos valores sociais e culturais da população. A introspecção também marca da religião no Japão. As orações não são públicas e, menos ainda, integram cerimônias oficiais. A adoração não é comum entre os japoneses. Os rituais de vida, nascimento, casamentos, aniversários e morte, funerais, são parte comum da vida do Japão. Nem sempre foi assim. Contudo, até a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês era considerado um verdadeiro deus. O conflito quebrou com esse sistema de crenças e, após a recuperação econômica, a religião define a espiritualidade do povo. Hábitos e costumes. Os japoneses vivem sob rígidos códigos e muitos são de tamanha sutileza, que poucos estrangeiros poderiam notar ou compreender. Entre os hábitos mais comuns e que levam ao conhecimento da cultura japonesa está a imposição de uma curvatura nas costas. De costas em arco, os japoneses dizem olá, despedem-se, demonstram gratidão ou arrependimento. Curvar as costas significa ter respeito. A reverência formal logo leva a imagem do povo japonês. Outro símbolo que logo conduz à imagem do Japão está nos calçados, que são retirados à entrada de casas, templos e até mesmo restaurantes. Por tradição, os japoneses retiram os sapatos para dormir, sentar e comer, como as refeições. São feitas em tatames. Retirar os sapatos é uma forma de manter o ambiente higienizado. No Japão, o ato de se curvar perante alguém é quase uma arte e denota respeito e consideração pelo interlocutor. Apesar de não ser exigido a quem visita o país que o faça na perfeição, é de bom tom que respeite o costume. É de bom tom que respeite o costume. Assim, para os turistas, uma inclinação simples à cabeça. Calma, relaxa. Assim, para os turistas, uma inclinação simples da cabeça bastará para cumprimentar alguém.
O que é cultura? Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos, e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos e universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. 7 tipos de culturas. Cultura de massa. A cultura de massa é o conjunto de ideias e de valores que se desenvolvem tendo como ponto de partida a mesma mídia social, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais. Cultura erudita. Diferente da cultura de massa, a cultura erudita é resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa e do estudo nos diferentes campos. Cultura popular. A cultura popular está intimamente relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo povo, por exemplo, as festas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança. Cultura material. A cultura material representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos que ao longo de tempo foram construídos pelo ser humano. Cultura imaterial. Diferente da cultura material, a cultura imaterial é formada por elementos intangíveis. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. Cultura organizacional. A cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa, reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamentos de determinada organização. Cultura corporal. A cultura corporal analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades.
Assim, concluindo, podemos dizer que a cultura é algo bem diversificado na sociedade, como por exemplo aqui mesmo no Brasil. Cada pessoa tem sua própria cultura, pois é de escolha da pessoa o que ela quer seguir ou acreditar. Não podemos dizer que uma cultura é melhor que a outra ou superior, pois cada cultura tem suas crenças, hábitos, costumes. Por assim dizer, ela é única.